Semana passada nós mencionamos esse versículo 13, voltamos a ler hoje, porque fala de uma coisa aqui importante, que é o versículo 13: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Deus nos ter elegido desde o princípio para a salvação. E essa expressão usada aqui, eleição para a salvação, tem sido um assunto de grande controvérsia dentro da cristandade e de todas as divisões que houve na igreja. Eu creio que uma das que mais traz discórdia e contenda é essa da eleição para a salvação. Existe a doutrina de que Deus nos elegeu para a salvação e também Deus elegeu alguns para a perdição. E qual seria a verdade? O que Deus fez? O que é eleição para a salvação? Significa que Deus escolheu alguns e os outros ele escolheu para condenar? Ou o que Paulo está falando aqui é algo diferente disso? Isso traz os grandes polos de pensamento humano dentro da igreja, que é o arminianismo, que vem dos armênios, né? E a outra é do, fugiu o nome agora, que é calvinismo. São duas linhas de pensamento, e eu uso a palavra linha de pensamento porque é o homem pensando no que Deus escreveu e tirando suas conclusões e fazendo das suas conclusões um grupo de pensamento que o siga. Esse é o grande problema dessas polarizações a respeito do que está escrito, né? O arminianismo, pelo fato de eles acreditarem que, sim, Deus escolheu para a salvação, mas também existe a responsabilidade do homem, eles então acham que a coisa é assim: eu tenho que pregar o evangelho para todo mundo, tenho que sair e falar o evangelho para todo mundo, para que todos tenham chance de ouvir e ser salvos. O calvinismo, por outro lado, a ideia deles é assim: uma vez que Deus elegeu para a salvação, o que adianta eu pregar o evangelho se Deus salva? Se Deus já elegeu desde o princípio, desde a fundação do mundo, quem ia ser salvo? O que vai adiantar a minha pregação? Então fica essa polarização de ideias que nunca levam a nada, porque não é nenhuma nem outra. A palavra de Deus é muito mais complexa do que apenas dois polos de pensamento. E isso leva então a grandes discussões. Não pretendo em modo algum em meia hora esclarecer tudo isso, mas é uma coisa para nós pensarmos mesmo. Quando ouvimos, e ouvimos várias vezes, quando falamos como cristãos, já alguém já polariza. A primeira pergunta que fazem é essa: mas você é calvinista ou arminianista? Primeira coisa que eles perguntam. E isso traz muita diferença no que diz respeito ao conhecimento da sã doutrina. Essa sim que nós devemos buscar. Não vamos buscar pensamentos filosóficos, se Platão ou Sócrates tinha alguma coisa boa para pôr dentro da igreja, que é o que a cristandade fez, ou se filósofos podem trazer acrescentar alguma coisa à nossa ideia do que à nossa salvação, qualquer coisa assim. Mas que seja só a palavra de Deus que nos guie e pela direção do Espírito Santo. Isso que é importante.
Romanos 9, versículo 19. A partir do versículo 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia e para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Aqui tira-se a ideia disso aí que o Lino está falando, versículo 22 aqui de Romanos. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. E daí ele fala no versículo 23, os vasos que Deus preparou para a glória, qual somos nós? Que Deus usou como vaso de misericórdia. Então ele coloca, separando desse jeito aí. Então tá, vamos ter os vasos de misericórdia que Deus preparou para a salvação e os que Deus preparou para a perdição. Isso não está correto. O versículo 22 diz aqui que foram eles a si mesmos se prepararam para isso. Porque ao final do versículo, preparados para a perdição, não diz que Deus preparou para a perdição. Porque se Deus tivesse preparado os vasos para a perdição, ele não teria, como diz aqui, suportou com muita paciência os vasos da ira. Se Deus tivesse já preparado para a perdição, para a ira, por que Deus ia suportar com muita paciência? Então, os vasos a si mesmos prepararam. Porque quando está tratando com o homem, nós vamos entender que é uma enxurrada, né? A humanidade é uma enxurrada, indo assim, ó, todo mundo está caminhando para a perdição. Não tem ninguém com opção de escolher alguma coisa. É uma enxurrada que vai desembocar na eternidade para a perdição. E os homens todos, quer judeu, quer gentios, eles estão nessa enxurrada, caminhando sem escolha, sem opções. É como somos por natureza, Paulo fala em Efésios capítulo 2, nós e vós, ele fala nós os judeus e vós os gentios, somos por natureza filhos da ira. E estão caminhando como? Está caminhando todo mundo para a perdição. E Deus, na sua misericórdia, na sua longanimidade, ele está pegando e está salvando. É por isso que a salvação é de Deus, porque Deus está fazendo isso. Então ele não está preparando ninguém para a perdição. O homem está automaticamente, por assim dizer, ele está indo para a perdição. Então isso a gente deve entender, que Deus está salvando, sim, Deus está salvando. Deus, na sua muita misericórdia, está salvando e está suportando com muita longanimidade esses vasos que estão indo para a perdição. Serão vasos o quê? Vasos de ira. Então nós nunca devemos atribuir a Deus a perdição do homem. O homem, a si mesmo, ele se arruinou. E tem um detalhe lá no nosso capítulo aqui de Tessalonicenses, próximo versículo 14. Para o que? Pelo nosso evangelho nos chamou para alcançar-lhes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é um fato muito... Um versículo, volta lá em Romanos também outra vez. Romanos 3, 23. Versículo bem conhecido, né? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Versículo 23 aqui fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram é uma coisa, destituídos da glória de Deus é outra coisa. Aqui está, todos pecaram e, não é bem e consequentemente, mas todos pecaram e consequentemente ficaram destituídos da glória de Deus, não é isso. Está falando que todos pecaram é uma coisa, destituídos da glória de Deus sempre foi. Ou seja, até Adão, na sua inocência, estava destituído da glória de Deus também. O que ele está dizendo aqui é que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, foi tão favorável ao homem perdido, que nós estamos vendo isso no nosso capítulo lá de Tessalonicenses. Ele foi tão favorável de dar misericórdia e salvar o pecador perdido, e pegou ele, além de tudo, né? Além de salvá-lo, ele introduziu esse homem pecador na glória dele. Coisa que ninguém nunca teve. O único homem que entrou na glória de Deus foi o Senhor Jesus. Como homem, eu falo. Como homem, ele voltou e entrou na glória de Deus. Então, essa glória está preparada para nós. Por quê? Porque nós estávamos destituídos desse lugar. Quer seja na inocência, ou seja, na consciência. Estamos, o homem está destituído disso. Agora, a misericórdia de Deus veio de uma tal forma para nós, pela obra de Cristo, ele pegou esse homem perdido e introduziu ele, ainda não, mas já introduziu ele na glória. Então essa é a grandeza de Deus na sua obra.
A continuação dessa passagem que o Lemão leu, no versículo 11, é outra passagem, né? Versículo 11, não há ninguém que busque a Deus. Então a questão é sempre essa, como alguém poderia escolher a Deus se não há ninguém que busque a Deus? Então seria preciso uma intervenção divina para alguém buscar a Deus. Eu me lembro quando era menino, eu detestava coco e tudo que fosse com coco, sorvete de coco, cocada, qualquer coisa com coco. Eu era escoteiro e uma vez nós fomos numa fazenda e depois de um dia de calor avisaram, vai ter sorvete para todo mundo. Ah, na mesma hora foi aquela alegria. Aí tinha uma geladeira lá, um congelador cheio de sorvete de palito, todos de coco. E eu não quis ficar diferente dos outros meninos, eu tomei aquele sorvete de coco, mas aquilo foi como se eu tivesse colocado gasolina na boca e sentido o gosto daquela gasolina o resto do dia, não saía aquele gosto. Eu odiava sorvete de coco. Então nunca, jamais, por minha própria vontade, ali eu fui quase que coagido, né, a tomar o sorvete, mas de minha própria escolha eu jamais teria escolhido sorvete de coco. Então como alguém que não busca a Deus por natureza, poderia buscar a Deus de repente e falar assim, ah, eu vou dar uma chance para Deus. Não tem como. Ou ele foi eleito antes da fundação do mundo, foi escolhido por Deus, ou ele não foi. Mas como saber? Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Como saber se eu fui eleito por Deus? Muito simples a resposta. Creia em Cristo e você vai saber se foi eleito. Não creia, continue do jeito que está, você vai saber se não foi eleito, né? Se você está perdido para sempre. Uma vez um irmão deu um exemplo muito interessante, ele falou que a salvação era como uma porta que alguém olha, assim está escrito em cima, será salvo todo aquele que crer em Jesus. Aí a pessoa fica ali, mas será que eu entro, será que eu não entro? Daí ela decide crer e entra. E depois que ela entra, está escrito do lado de trás da porta, e tiver sido escolhido desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, melhor dizendo. Antes da fundação do mundo. Então, a eleição é algo que nós entendemos depois que nós atravessamos a porta da salvação. E por fé nós fazemos isso. Mas aí nós vamos descobrir que a fé foi um dom de Deus. Aí nós vamos descobrir que antes que todas as coisas existissem, Deus já tinha nos escolhido. E antes de tudo, Deus já tinha nos amado. Aliás, Deus sempre nos amou, né? Deus nunca deixou de nos amar. E antes de tudo, já estava determinado para nós que nós iríamos crer no Senhor Jesus. Seria mais ou menos que nós fomos como que arrastados, né? Coagidos a crer em Cristo. Fomos constrangidos a isso, pelo amor de Deus. Mas nunca, em momento algum, foi escolha nossa. Porque se tivesse sido, haveria algo de que nós nos gloriarmos no céu. Enquanto todos lá cantassem ao Cordeiro, né, que é digno, porque com seu sangue comprou para si mesmo povos de todas as línguas e nações, etc, etc. Teria um ou outro lá cantando assim, a mim que tomei essa decisão, né, que fui muito esperto de crer em Jesus, ele iria gloriar a si próprio, mas não haverá isso no céu. Nós todos daremos glórias ao Cordeiro, que é o responsável por nossa salvação. Mas aí alguém vem e fala assim, ah, mas da Bíblia fala também da responsabilidade do homem crer. Sim, está lá na Bíblia. E como conciliar as coisas? Eu não sei. É a mesma coisa a Trindade. Como você conciliar que existe um Deus em três pessoas? Eu não sei. Porque tem coisas que são coisas de Deus. E nós jamais entenderemos todas as coisas a respeito de Deus. E o homem muitas vezes cria as suas próprias teorias das coisas que ele não entende E aí ele acaba caindo em erro, porque ele vai para um extremo ou vai para o outro, errando assim. Mas quando nós descansamos no que Deus falou, pronto, fica tudo muito simples. A questão é, o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz, como fala aqui no nosso capítulo de Tessalonicenses, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Isso nós vamos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes de existirem todas as coisas, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando a gente fala de filhos de adoção, fica até mais simples entender isso daí. Qual filho adotivo que se adotou a si mesmo? Nenhum. Era um bebê indefeso, incapaz de decidir, e de repente vieram pessoas e falaram assim, nós queremos esse por filho. Pronto. A criança não fez nada, ela não tinha nada, não tinha entendimento, ela foi adotada. E nós assim, Deus também nos elegeu, Deus nos adotou, para quê? Para louvor, versículo 6, e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. Tem mais uma passagem que ele fala também aqui, acho que é em Efésios 1 também, que ele fala de eleição, mas eu não estou achando agora. Aqui, versículo 11, né? Predestinação. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus decidiu. Olha que bom. E o que a gente faz com isso? Nós damos graças a Deus por isso. Ah, mas e aquele que não foi eleito? Bom, ele precisa então experimentar, crer para ver se ele foi ou não. Ele tem que crer em Cristo para saber se ele realmente foi eleito ou não. Mas Deus, como o irmão deu o exemplo da enxurrada, né? E realmente é assim, é como se você tivesse uma grande enxurrada de pessoas indo para despencando no abismo, né? E Deus pegasse um punhado dessas pessoas e falasse, esses aqui eu quero para mim. Alguém iria falar assim, mas Deus é injusto então. Não, não. Todos estavam condenados, todos estavam indo para o abismo. Deus salvou aqueles que ele quis. Ele é Deus, ele pode fazer isso? Pode. E aí nós devemos descansar nisso, e não queremos tentar explicar essas coisas, né, nos seus detalhes, porque não dá.
Né? Em Romanos ele fala, pode o oleiro, da mesma massa, fazer um vaso para honra e para desonra? Nós vamos responder, sim, pode, mas Deus não faz isso. Entendeu? Ah, está escrito aqui, mas eu não estou falando que Deus faz isso. Pelo contrário. Eu entender isso, que Deus é misericordioso, Deus é um Deus salvador. Então pode o oleiro fazer? Pode, mas Deus não faz isso. Poderia fazer, mas ele não faz.
Se existisse em nós uma partícula, um átomo sequer, capaz de escolher a Deus, nós não seríamos 100% arruinados pelo pecado. Teria algum lugarzinho em nós que não foi arruinado pelo pecado. E, obviamente, nós nascemos pecadores, completamente pecadores e totalmente maus. E não existe essa partícula, esse átomo de bondade em nós que pudesse escolher a Deus. Geralmente uma pessoa que crê que um dia foi uma grande decisão que ela tomou, e que são esses chamados arminianos, né? É só questionar que parte do seu ser tomou essa decisão. Ah, foi a minha... Meu eu, né? Ou então esse seu eu não estava caído. Esse seu eu não estava arruinado. Todos pecaram menos esse seu eu. Ele foi preservado do pecado de alguma forma, numa redoma, para que um certo dia ele brotasse ali alguma coisa de vida nele. Mas não, não. O processo da salvação, a gente entende quando a gente entende o novo nascimento. Uma coisa que eu demorei muito para entender. O que é o novo nascimento? É como um nascimento. A criança nasce independente da sua própria vontade. Quem aqui um dia decidiu nascer? Acho que ninguém, né? Nós nascemos, um dia a gente estava do lado de fora e não sabia como que aconteceu isso. Outras pessoas tomaram decisões, outras pessoas decidiram nos gerar, nascemos da vontade da carne, do varão, né? Mas não de nós mesmos, nunca. Então, um belo dia nós nascemos, por obra de outros, não nossa. Assim é o novo nascimento. Nós, mortos, perdidos, nossos delitos e pecados, Deus fala, o Senhor fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Mas como que Deus está falando para Nicodemos? É como falar para um bebê, você precisa nascer, bebê. O bebê fala assim, mas peraí, como que eu tenho que nascer? Não sei como é que faz isso, é impossível. Assim também, necessário vos é nascer de novo, não é uma ordem que ele tem que fazer, alguma coisa que ele tem que executar. É uma necessidade que ele tem. Mas não é uma coisa imperativa para ele procurar nascer de novo. Porque é impossível uma pessoa nascer, assim como é impossível uma pessoa nascer no nascimento natural. Então Deus infunde vida quando uma pessoa escuta a palavra de Deus, vem o Espírito Santo, transforma essa palavra em vida, como os servos fizeram com a água, como o Senhor fez, né, com a água que os servos colocaram dentro dos vasos de pedra, no primeiro milagre de Jesus. O que era isso? Vem, a palavra de Deus nos enche, o Espírito Santo nos enche da palavra de Deus, o Senhor transforma essa palavra em vida em nós, aí sim nós temos vida. Uma vez tendo vida, nós sentimos o quê? O peso dos nossos pecados. Os nossos sentidos, vamos dizer assim, são despertados. Porque uma pessoa morta não sente nada. Você coloca dá uma injeção no morto, ele nem se mexe, né? Mas você enfia uma agulha num vivo, ele pula, porque ele sentiu dor. Ele tem vida. Assim, uma vez que nós recebemos vida de Deus, através do novo nascimento, aí sim nós vamos sentir o peso dos nossos pecados e vamos clamar a Deus por salvação. Vamos entender que somos miseráveis. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí então nós cremos em Jesus e temos a salvação e o perdão completo. Uma passagem muito interessante para entender isso era Cornélio, um homem que tinha vida, mas precisava se converter. Ele tinha vida porque ele buscava a Deus, lá fala, e Romanos fala que ninguém busca a Deus. Como é que Cornélio buscava a Deus? Porque Deus colocou vida nele. Aí ele precisa só escutar a palavra da cruz, que foi pregada por Pedro, e quando Pedro termina de dar a mensagem da salvação, que incluiu a morte, a ressurreição e a vinda, a glorificação e a vinda do Senhor para julgar, é que cai o Espírito Santo sobre Cornélio e os outros que estavam junto com ele. Aí eles se converteram realmente. Eles estavam salvos, completamente salvos. Mas tudo começa por Deus. E ninguém pode falar que deu o primeiro chute, o primeiro toque na bola para começar. Não. Começa com Deus, lá atrás. Não tem homem nenhum nessa decisão.
Versículo em João 3, do nosso povo. Interessante sua questão. João 3, quando o Senhor está falando para Nicodemos, quando ele está falando sobre o novo nascimento e Nicodemos começa a questionar acerca do novo nascimento, como poderia ser isso? Versículo 6, o Senhor diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Com letra minúscula, a nova vida não é o Espírito Santo. Muitos pensam que eu nasci de novo, eu dei para o Espírito Santo vem morar nele. Não, daí seria, podemos chamar, a encarnação do Espírito Santo. Isso está errado, não é isso. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito com letra minúscula. Ou seja, nós temos que ter nova vida, nascer de novo. E essa nova vida não é o Espírito Santo, é uma nova vida que é chamada na doutrina de Paulo, a nova natureza. É uma vida que nós não tínhamos antes. E Deus deu essa vida nova para nós, que nos despertou, né, essa nova vida que veio mover o meu o meu eu responsável para buscar a Deus. E quando daí buscando a Deus, né, com a força dessa nova vida, eu acabei crendo, e daí o Espírito Santo veio habitar. Então, o Espírito Santo, ele veio habitar porque eu já sou nascido de novo. Estou dizendo isso porque muitos pensam que nascer de novo é receber o Espírito Santo. Isso está errado, vai ser a encarnação do Espírito Santo em nós. Isso está errado. Nós temos que nascer de novo, ter nova vida. E daí sim, o Espírito Santo vem, porque a força, a energia dessa nova vida é o Espírito Santo. Porque essa nova vida, ela vem de Deus, ela faz parte da nova criação. Quando o Senhor Jesus, ressuscitado dentre os mortos, lá em João, quando ele aparece para os discípulos, ele assopra o fôlego da nova vida, assoprou sobre eles o Espírito, que era o quê? Essa energia nova, né? A força dessa nova vida, que é o Espírito Santo, a força dessa nova vida é o Espírito Santo. Então, se nós recebemos essa nova vida, nós, vamos dizer assim, nós temos que ter o Espírito Santo para mover ela. Mas a nova vida não é o Espírito Santo, falando outra vez. Inclusive, quando o Senhor está falando aqui para Nicodemos, ele estava citando Ezequiel 36, 37, né, Ezequiel 36, que mostra lá também que o Senhor vai fazer isso com Israel. Vai tirar o coração de pedra, vai dar um coração de carne, e vai dar um espírito novo para eles. E dando um espírito novo, daí fala, porém dentre vós o meu espírito, com letra maiúscula, para que andeis nos meus caminhos. Ou seja, eles vão ter que nascer de novo, e receber também o Espírito Santo, não como nós temos, mas eles vão receber o Espírito Santo, para que eles andem nos caminhos. Então isso é muito confortante, né? Sabemos que recebemos todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade.
Quando nós entendemos essas coisas, nós descobrimos um outro detalhe da salvação que é interessante. Quando o Senhor morreu na cruz, a lança do soldado furou seu lado e saiu sangue. Mas não saiu só sangue, saiu sangue e água. A água, na Bíblia, é uma figura da palavra de Deus. Em Efésios 5 fala purificados, sobre a noiva de Cristo, né, a mulher também, purificados com água pela palavra. Isso nos fala. Quando os servos nas bodas de Caná encheram as talhas de água, isso é uma figura do Espírito Santo enchendo vasos de pedra, nós mortos, né, sem vida, com a água da palavra de Deus até em cima, para que o Senhor viesse então e fizesse a obra, transformasse aquela água em vida. Porém, quando nós cremos no Senhor Jesus, depois de recebermos essa vida que veio através da água, que nos purificou para que pudéssemos receber essa vida, aí nós vamos ter o benefício do sangue, que vem depois, né? Que é a expiação dos nossos pecados. Então, é claro que as coisas são todas juntas, né? É impossível alguém falar assim, ah, fulano morreu só com vida, não chegou a ser salvo, não tem isso. As duas coisas vão juntas. Nós somos purificados pela palavra de Deus e depois temos os nossos pecados expiados graças ao sangue de Cristo, tirados, removidos pelo sangue de Cristo.
É bom entender, né, que essa separação de vida, nova vida, Espírito Santo, são fatos, né, que a palavra nos apresenta, mas não é questão de tempo, né? Nós sabemos isso aí. Ah, mas quanto tempo então a pessoa nasce de novo e recebe o Espírito Santo? Não estamos falando de tempo, nós estamos falando de fatos. E são verdades, a palavra nos mostra os fatos, o que acontece. Agora, em termos de tempo, não é conosco.
Só mencionar uma coisa que deu origem, né, ao nosso estudo, foi a palavra eleição. E junto com a palavra eleição vem também uma expressão que muitas vezes é confundida, que é predestinação. nós vemos que eleição é escolher dentre algumas coisas, como aqueles, por exemplo, que lançaram as redes nas parábolas, lançaram a rede e trouxeram os peixes e escolheram uns para um cesto e outros deitaram fora. Isso é eleição, é escolher dentre. Isso foi o que Deus fez também, que lá em Romanos 9, versículos antes do que nós lemos, mostrou como Deus, para ficar firme o princípio da eleição, né, ele escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. Mas ele deu o direito de primogenitura a Esaú. Esaú teve que chegar ao momento de desistir desse direito que ele tinha, vendeu, né, para Jacó. E daí então foi dito isso, que Deus escolheu a Esaú e aborreceu a Jacó, mas não antes. Ele elegeu antes.
Ao contrário, né? Elegeu Jacó e aborreceu Esaú.
Isso, obrigado. Mas não antes de Jacó, literalmente, chegou o tempo dele rejeitar. Então, uma expressão, uma coisa foi antes, que é a eleição, e a outra foi depois. Dele rejeitar foi depois que Esaú rejeitou, né, vendeu o seu direito de primogenitura. Então Deus não é injusto, ele deu a oportunidade. No nosso capítulo, nós estamos vendo também, dessa licença, para não ler muito, porque nosso tempo já esgotou. Mas no versículo 10 do capítulo 2 de Tessalonicenses, ele está falando desse que virá, né, segundo a eficácia de Satanás, o 9. O 10 ele fala que com engano de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Mas por quê? Porque não é a responsabilidade do homem, porque não acolheram o amor da verdade. Então Deus não é que predestinou, não quer dizer isso. Deus enviará a operação do erro. É assim que foi com o Faraó também. Os irmãos devem ler novamente o capítulo todo de Romanos 9, porque primeiro ele dá a oportunidade, ele faz depois que é rejeitado, né? Porque Deus não é injusto de maneira nenhuma. E se nós queremos saber algo sobre predestinação e eleição, a primeira coisa que nós devemos pensar é que Deus é amor e Deus é justo. Se nós nos guardarmos nesse pensamento, nós não vamos encontrar nenhuma dificuldade. Talvez não vamos conhecer tudo no momento, mas aos poucos nós vamos entendendo, mas nos guardando de que isso, que Deus é amor e Deus é justo. Então nós podemos perguntar qualquer coisa, como aquele um de Romanos 9, do que se queixa ele ainda? Não fez ele isso? Não. Deus não fez. Nós podemos perguntar qualquer coisa. Agora, se o vaso fala, por que me fizeste? Tá bom. Agora, se ele perguntar por que me fizesse assim, ele está lançando a culpa da perdição dele em Deus. Ele está dizendo, tu não és culpado. Mas não é isso que está escrito. Então, lá em Romanos 9, fala, por que me fizeste assim? Não, isso é rebeldia e é tirar a culpa de sua e colocar a culpa em Deus, que ele que é culpado da sua perdição, que de maneira nenhuma foi isso que aconteceu. Deus é justo e Deus é amor. E no nosso capítulo ele está falando, e ele deu o amor da verdade, tudo que nós vemos aqui em Tessalonicenses, e ninguém quer. Então ele faz querer, ele elege, dentre todos aqueles que ele elege, uns para crer. E a palavra predestinação, sim, isso Deus predestina, mas nunca nenhum versículo na Bíblia diz que ele predestinou para a perdição. Mas ele predestinou para que fôssemos conforme a imagem do seu filho. Onde está esse versículo que eu estava procurando até agora, enquanto os irmãos estavam falando, e não achei. Esqueci onde está. Nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Mas já passou o nosso tempo. Então a distinção, né, dessas duas palavras é importante.